E o título da mensagem de hoje é A Carta a Tiatira, Santidade. A Carta a Tiatira, Santidade. Convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse 2. Nós vamos ler do versículo 18 até o versículo 29. Eu vou ler na NAA, você me acompanhe na sua versão. Apocalipse 2, do 18 até o 29, e diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como a chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar essa mulher, Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não a conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês. Tão somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como eu também recebi a autoridade do meu Pai, eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amém. Palavra do Senhor e palavra dura. Palavra forte. Continuando a nossa série, O que Cristo Pensa da Igreja, já falamos sobre a igreja de Éfeso e a questão do amor, desse amor que faltava àquela igreja. Falamos sobre a igreja de Esmirna, com a questão do sofrimento, como aquela igreja padecia em sofrimento. Falamos sobre a igreja de Pérgamo, com a questão da verdade. E hoje falaremos sobre Tiatira, com a questão da santidade. Mas antes da gente entrar no teor da carta, é preciso a gente entender quem era Tiatira, que cidade era essa e qual era o conceito, o contexto histórico em que ela se encontrava. Tiatira hoje é a atual Akhisar, na Turquia. A cidade existe hoje com outro nome. Era uma cidade que ficava mais ou menos a 65 quilômetros a sudoeste de Pérgamo. Vocês lembram que lá no começo nós falamos que todas essas cidades, elas formavam como se fosse um caminho, né? E seguindo da ilha de Patmos, nós teríamos lá a primeira cidade de Éfeso, depois, seguindo adiante, né? Esmirna, Pérgamo e agora voltando caminho a sudoeste, descendo para Tiatira, 65 quilômetros mais ou menos a sudoeste de Pérgamo, num amplo vale que leva ao rio Ermo. A cidade ficava próxima às fronteiras da Mísia e de Lídia. e ambas reivindicavam a sua posse. Então ela era um motivo de disputa. Mas aproximadamente em 190 a.C., os romanos invadiram e conquistaram todo aquele vale e conquistaram também a cidade de Tiatira, que devido à sua localização num vale plano, oferecia pouca resistência aos conquistadores. Ela não era uma cidade que ficava normalmente como as cidades da antiguidade, ficavam em altos montes, onde ficava difícil, né, a chegada. Não, Tiatira ficava num vale. Então ela era um alvo fácil, digamos assim. Tiatira, ela ficava numa rota comercial. Ela ficava na rota de comércio entre Pérgamo e Sardes. E algumas das principais estradas do Império Romano, que passavam ali pela região da Ásia, passavam por Tiatira. Então era um lugar de passagem. O correio imperial passava por uma estrada que passava por Tiatira. Então era uma cidade em que o forte dela era o comércio, porque passava muita gente por aquela cidade, era caminho. Então existiam lá artesões, padeiros, pintores, curtidores, oleiros, pessoal que trabalhava com lã, com linho, com metal, principalmente com bronze, e havia também comerciantes de escravos. Tiatira era das 7 cidades da Ásia Menor a menos importante. A menos importante porque ela não era nenhum centro político ou religioso, ela tinha somente essa importância comercial. Como a gente viu nas outras pregações sobre as outras cidades, as cidades tinham... Éfeso tinha um teatro enorme, né? Pérgamo, onde começou as faculdades de medicina e tudo. Todas aquelas grandiosidades, templos grandiosos, Tiatira não tinha nada disso. E se você reparar, apesar dela ser a cidade menos importante, ela é a que recebe a maior das cartas. A carta mais longa é endereçada a Tiatira. Né? E a cidade, ela merecia algum destaque por aquilo que os comentaristas chamam de associações de comércio ou corporações. Alguns chamam de guildas, que seriam como associações comerciais. Então ela tinha lá as suas associações dos que mexiam com cobre. Quem mexia com cobre participava de uma associação. Quem trabalhava com lã participava de uma associação. Quem trabalhava com sindicatos, né, digamos assim. Então era uma cidade comercial, mas que tinha essa característica de ter associações, alguns comentários chamam de grêmios, né, digamos assim. Por quê? Porque essas corporações, associações, elas promoviam confraternizações, almoços, jantares, e normalmente cada associação tinha o seu deus pagão. Cada associação estava associada a um deus. E muitas vezes, esses almoços ou jantares, essas confraternizações, elas terminavam em licenciosidades. Ou seja, virava uma perversidade aquilo. Começava com o almoço, com o jantar, mas acabava virando algo que fugia muito aquilo que o Senhor queria da sua igreja. Então, uma questão que se levantava àqueles cristãos de Tiatira era: bem, Eu sou comerciante, é a única coisa que se tem na cidade. Eu tenho que fazer parte de uma associação, porque se eu não fizer parte de uma associação, eu não consigo comercializar o meu produto. E aí eu participo ou não participo desses almoços, dessas confraternizações? Estarei ou não estarei no meio desse povo? Então, eram questões que surgiam no meio daquela igreja. Era uma questão muito complicada. Se vocês se lembrarem, Lídia, aquela convertida lá em Filipos, era de Tiatira, a comerciante de púrpura. Ela era da cidade de Tiatira, vendedora de tecido púrpura, conforme Atos 16, 14. Lídia era dessa natural dessa cidade. E ela deve ter emigrado lá para Filipos por causa dos negócios. E em Filipos ela ouviu a palavra do Senhor, se converteu. E alguns comentaristas dizem que é possível que ela tenha voltado para a sua cidade natal e ela tenha sido uma das responsáveis pelo começo dessa igreja. Então, para vocês verem, aí depois vocês leiam sobre a conversão de Lídia lá em Atos 16, 14. Jesus Cristo se refere a essa cidade, a essa igreja, na verdade, a igreja localizada em Tiatira, com calorosos elogios. Então ele começou o texto assim: conheça as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E aqui são quatro excelentes qualidades cristãs. Tiatira, ela rivalizava com Éfeso nos termos da sua diligência e serviço cristão, porque os irmãos em Éfeso eram muito zelosos pelo serviço. Mas ela, além disso, exibia o amor que faltava em Éfeso. Exibia esse amor que faltava lá em Éfeso. Perseverava a fé que estava em perigo em Pérgamo, e tinha em comum com Esmirna a virtude da perseverança paciente na tribulação. Então, muitos elogios a essa igreja. Muitos elogios. E nós vamos começar falando desses, dos elogios a essa igreja. Então vamos ler novamente o versículo 19. Conheço as suas obras que você realiza, as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Cristo, então, tece elogios à igreja de Tiatira, enfatizando assim, como nas outras cartas, o fato dele conhecer bem essa igreja. Então, ele começa aqui com conheço. Conheço as suas obras. Então, ele se apresenta, como a gente viu na introdução, Cristo se apresenta como aquele que anda entre os candelabros, que anda entre as igrejas, que está no meio delas e por isso ele as conhece bem. Então ele pode, como nenhum outro, tecer esses elogios e emitir o seu julgamento sobre a igreja. E da mesma forma como ele começa as outras cartas, ele começa essa: conheço. Conheço. E aqui ele começa com elogios: seu amor, serviço. Em Tiatira, nós vemos aqui, nas palavras de Cristo, um ministério humilde de serviço. E do outro lado, uma trindade composta pela fé, o amor e pela esperança. Fé e amor são mencionados, e a perseverança, ela é fruto da esperança. Então eles eram amorosos, eles tinham fé e eles eram perseverantes. E a gente pode concluir isso lembrando lá do que Paulo disse aos Tessalonicenses, lá em 1 Tessalonicenses 1:3. Lembramos continuamente diante de Deus e Pai que vocês têm demonstrado o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se eles tinham esperança em Jesus Cristo, eles tinham essa perseverança. Em Tiatira havia um amor prático que leva, que resulta em serviço. Não um amor falacioso, um amor de boca, mas um amor que leva você a servir aos outros. Além de uma forte fé e esperança que levavam ela à perseverança. Aí você pode pensar, nossa, essa igreja era perfeita, gostaria eu de estar lá. Mas calma que por enquanto nós estamos só nos elogios. E a lista de elogios, ela não para por aí. Cristo diz: conheça as suas obras, e agora ele acrescenta que as últimas são maiores que as primeiras. Que eles estavam, então, crescendo no amor, na fé e na esperança, na perseverança. A igreja em Tiatira, ela entendia que a vida cristã é uma vida de crescimento, progresso, desenvolvimento. Éfeso estava regredindo pela falta de amor e Tiatira estava avançando. Éfeso tinha abandonado o primeiro amor, ou como o pastor André bem disse na sua pregação, o amor primeiro. A questão de amar primeiro. A igreja em Tiatira estava superando as obras do início, avançando em amor. Avançando em amor. O crescimento cristão, ele é demonstrado de várias formas no Novo Testamento. E ele é um amadurecimento gradual, assim como do ser humano. A infância, a adolescência, a fase adulta. E a nossa vida cristã, ela tem que ser de amadurecimento e crescimento. E essa igreja demonstrava isso. Porque as últimas obras superavam as primeiras. Então, isso demonstra para a gente que eu e você, nós temos que progredir na vida cristã. Nós não devemos estar satisfeitos com aquilo que nós fazemos, mas nós devemos crescer, como Paulo diz, naquela corrida que nós temos até alcançar a estatura do varão perfeito. Então, essa igreja entendia bem isso. Ela não estacionou nas boas obras, porque ela tinha boas virtudes, mas ela não estacionou ali. Ela continuou, ela prosseguiu, ela cresceu em amor, em fé, em obras. E assim deve ser a nossa vida. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, lá em 2 Tessalonicenses 1:3, diz assim: porque a fé de vocês tem crescido cada vez mais e muito mais aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. E assim deve ser conosco também. Esse crescimento, nesse amadurecimento da vida cristã, crescendo em entendimento, crescendo em amor, crescendo em obras. E essa igreja apresentava essa virtude. Agora você fala para mim. Então, era realmente a igreja perfeita. Porque ela não só tinha várias virtudes, naquilo que se espera de um cristão, fé, perseverança, amor, mas ela ainda crescia nessas coisas. Porém, existe um mas na carta. Existe, então, uma acusação de Cristo para com essa igreja. Então, a primeira coisa que nós devemos aprender com a igreja de Tiatira é que nós, enquanto cristãos, devemos ter uma vida frutífera e de crescimento. Crescimento, progressão. Nós não devemos estar satisfeitos nem estacionados, mas nós devemos crescer em amor, em fé, em perseverança no Senhor. Mas aí vem a parte dura da história. E aí, versículo 20. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar essa mulher, Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas a ídolos. Como a gente viu, a igreja de Tiatira estava crescendo. Então, Satanás, ele tenta corromper o seu interior. Em vez de atacá-la de fora para dentro, Satanás ataca essa igreja de dentro para fora, lá no seu interior. Jesus reprova a igreja por ser tolerante com o falso ensino e com a falsa moralidade. Naquele corpo saudável, um câncer maligno estava se desenvolvendo. Um inimigo estava infiltrado no meio da comunhão daquela igreja. A igreja de Tiatira demonstrava amor, fé, serviço, perseverança, mas a santidade não estava entre as suas qualidades. A santidade não estava entre as suas qualidades. Ela permitia que uma mulher entre os seus membros ministrasse ensinos ultrajantes. Ensinos que eram uma tentativa de desconstruir aquilo que Cristo havia construído naquela igreja. E nisso, a igreja de Tiatira também era o oposto da igreja de Éfeso. Porque se em Éfeso faltava o amor, Éfeso não tolerava os falsos profetas, os homens maus que tentavam se autoproclamar apóstolos. Tiatira tinha o amor, mas ela não tinha essa santidade. Então, santidade de vida e de caráter é outra marca indispensável ao verdadeiro cristão e à verdadeira igreja de Jesus Cristo. Santidade de vida e caráter é outra marca indispensável ao cristão, ao verdadeiro cristão e à verdadeira igreja de Cristo. Ela é muito enfatizada no Novo Testamento. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Santidade não é apenas a vontade de Deus, mas é o seu propósito. É o propósito de Deus Pai, quando nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Sede santos, porque eu sou santo. Jesus Cristo se entregou por nós a fim de nos redimir, de nos lavar do nosso pecado, a fim de nos santificar para que nós pudéssemos estar na presença de Deus. E é propósito do Espírito Santo fazendo morada em nós, nos chamar a atenção para a falta da pureza e nos levar à santificação. Então, Pai, Filho e Espírito Santo nos apontam para a santidade. Deus é santo. E por isso a sua igreja, o seu corpo, os seus filhos têm que ser santos. Se é propósito de Deus santificar os seus filhos e a sua igreja, é propósito de Satanás frustrar esse plano. Então, sem cessar, ele procura introduzir pecados entre os cristãos e as igrejas. Se você lembrar do Apocalipse, das figuras usadas, o monstro do mar não conseguiu esmagar a igreja pela força. O monstro da terra não conseguiu perverter o testemunho da igreja por meio do erro, mas a prostituta Babilônia poderá ter êxito ao seduzir com seus encantos. Então, Satanás está usando de outra estratégia com a igreja de Tiatira. Ele não está usando da força, porque, como a gente falou, Tiatira não era um lugar de grande importância. Não tinha templos lá para adoração do imperador. Não era um lugar, politicamente falando, importante. Então, Roma não se importava tanto com ela, assim, a ponto de ir lá e pressionar Tiatira. Eles sofriam perseguição, mas menos do que as outras igrejas. Existiam poucos judeus naquela cidade. Então, também não existia a perseguição dos judaizantes. E o que o diabo fez, então? Vou tentar seduzir. Seduzir com mentiras. Seduzir com falsos ensinos a igreja. Essa era a estratégia de Satanás, do dragão, com a igreja de Tiatira. A estratégia para tentar corromper essa igreja. Mas quem era essa tal de Jezabel? Será que era uma mulher com o nome mesmo de Jezabel? Será que era apenas uma alusão a uma figura, mas não exatamente uma pessoa? Ou será, e muito provavelmente a maioria dos comentaristas, e eu concordo com eles, dizem que existia sim uma mulher, uma pessoa, dentro daquela igreja, que tentava seduzir a igreja com falsos ensinos, e que o nome Jezabel é usado em referência a Jezabel do Antigo Testamento. Não necessariamente o nome dela era Jezabel, mas ela era como aquela Jezabel do Antigo Testamento. A rainha Jezabel, esposa do covarde rei Acabe. Ela era estrangeira e havia trazido seu culto para Israel. Vamos relembrar um pouquinho da história. O pai dela, Etibaal, era sacerdote de Astate, que havia ascendido ao trono de Sidom ao assassinar o seu predecessor. Astate, ou Astarote, era o equivalente, né, fenício, à deusa Afrodite ou Vênus. Então, os seus seguidores de Jezabel naquela época, do Antigo Testamento, haviam arquitetado um esquema para separar toda a moralidade da religião com a imoralidade sexual. Então, eles separavam as coisas. Não, você faz com o seu corpo o que você quiser, e a religião é outra coisa, para tentar seduzir aquele povo. E algo que me chamou a atenção, a etimologia do nome Jezabel, o significado desse nome. Sabe qual que é? Jezabel, sabe o que significa? Pura ou casta. É. Pura ou casta. Justamente o contrário da vida que ela levava. Justamente o contrário. Não é? Pois bem, Jezabel, ela... Vocês lembram da história do Antigo Testamento? Todo aquele embate com Elias, os profetas de Baal, toda a questão de como ela matou os profetas do Senhor e de como ela corrompeu o povo de Israel a cultuar Baal. Jeú, mais tarde, chamou ela de idólatra e feiticeira. Está lá em 1 Reis 16 e até 2 Reis. Ela tentou contaminar Israel e contaminou uma boa parte do reino de Israel naquela época. E o que, que faltou a Acabe, que era o rei de Israel? Faltou a ele a convicção moral e vigor para se impor contra ela. Da mesma maneira como estava faltando à igreja de Tiatira esse vigor moral para se impor diante da Jezabel que se apresentava para eles. Já fazia quase 1000 anos que a primeira Jezabel estava morta e seu fim foi horrível. Vocês se lembram de como ela morreu? Ou não se lembram? Não se lembram? Vamos procurar lá em Reis a história. É, tem a história bem, bem complicada. Depois você vai ler lá na sua Bíblia, lá em 1 Reis. Mas o tipo de espírito que estava presente nessa alegada profetisa aqui, na igreja de Tiatira, era o mesmo espírito que estava naquela Jezabel do Antigo Testamento, tentando persuadir os servos de Cristo a fazerem práticas imorais. R. H. Charles concluiu que ela encorajava os cristãos de Tiatira a comparecerem às cerimônias e festas das associações comerciais, que eram dedicadas a alguma divindade pagã e que muitas vezes terminavam em libertinagem desenfreada. Ou seja, essa Jezabel, ela chegava na igreja e dizia assim: então, você faz parte de uma associação comercial, não faz? Que mal tem você ir até lá, participar desses almoços, desses jantares, dessas confraternizações, dessas festas, onde além de acontecerem perversidades, as comidas eram consagradas aos deuses pagãos, fazendo com que a igreja do Senhor se contaminasse. E outra coisa que ela ensinava para seduzir aquela igreja é de que ninguém vence o pecado sem experimentar o pecado. Como assim? Dizia ela, como você pode dizer que você venceu o pecado da luxúria, se você nunca experimentou a luxúria? Como é que você sabe que está controlado esse pecado em você? Você tem que experimentar. E quando você estiver lá, você não pode deixar que a sua alma se contamine com esse pecado. O corpo não importa. A sua alma tem que permanecer pura. Essa era a ideia. Então, ela ensinava essas coisas, tentando seduzir a igreja. Então, vá lá, participe, não tem problema. Afinal de contas, o que importa é a tua alma, é o teu espírito, que não vão ser contaminados com isso. Faça isso, não tem problema nenhum. Ela dizia que os pecados da carne poderiam ser tolerados livremente sem nenhum dano. Mas a Bíblia nos diz que não podemos viver no pecado. Nós que já morremos para o pecado. Paulo diz que, na malícia, sejam crianças. Lá em 1 Coríntios 14, 20, diz ainda que devemos ser simples para o mal. Lá em Romanos 16, 19. Então esse ensino dela levava, tentava seduzir essa igreja ao pecado, ensinando que sem experimentar o pecado, sem vivenciar isso, você jamais saberia se você realmente controlava ou dominava tal pecado. Um ensino completamente fora do ensino bíblico. Completamente fora. E a igreja estava permitindo que Jezabel e seu grupo agissem livremente no meio da igreja. Essa era a acusação. A igreja não estava tomando as atitudes necessárias. A gente viu lá na igreja de Éfeso, que Éfeso era uma igreja que fazia tudo muito corretamente. Mas o que estava faltando em Éfeso era essa questão de amar. Mas eles faziam de forma correta. Então, diz que eles odiavam as obras dos nicolaítas. Enquanto isso, a igreja de Tiatira tolerava todas as coisas que apareciam. Era uma igreja politicamente correta. Ah, está aqui, está no nosso meio, tem boa influência, fala bem, é profetisa. Então, vamos levando, vamos fingindo que a gente não está vendo, jogando a sujeira para debaixo do tapete e deixando as coisas acontecerem. Essa era a acusação. A acusação contra a igreja era a acusação de tolerância. Parece que os cristãos de Tiatira tinham uma consciência muito fraca ou pouquíssima coragem de lidar com o problema. Eles eram fracos e covardes em relação à nova Jezabel, assim como Acabe era covarde em relação à primeira Jezabel. Eles não tomavam nenhuma atitude. Cristo exortou que ela havia planejado induzir os servos dele ao pecado, como a gente leu no versículo 20. Os servos de Cristo têm o compromisso de obedecer a Cristo e não a Jezabel. Servir a ela é rebeldia, é um retorno à escravidão do pecado. Servir a Cristo é liberdade. E era aqui que a igreja caía, aqui que a igreja pecava, nessa tolerância, nessa permissividade que ela tinha com os falsos ensinos, os falsos profetas, as coisas que haviam entrado na igreja. E a gente sabe que o diabo continua usando as mesmas estratégias hoje. E ele tenta infiltrar na igreja. Às vezes a força, não é o nosso caso, porque nós não sofremos uma perseguição estatal, nós não sofremos uma perseguição, muito pelo contrário, da sociedade. A sociedade brasileira muito simpatiza com a igreja. Mas não podendo atacar por esse lado, o que Satanás tem feito? Infiltrado falsos ensinos para seduzir a igreja e levar a igreja ao erro. Ele usa hoje das mesmas estratégias que ele sempre usou. Então nós não devemos ser tolerantes com esse tipo de coisa. A igreja do Senhor tem que ser firme. Nós temos que ser tolerantes com aqueles que erram, que caem no meio do caminho, mas que precisam ser amados, erguidos e ajudados a prosseguir. Mas como o próprio texto que nós lemos diz, ela não quis se arrepender do seu pecado. Com esses a igreja não pode ter tolerância. Com esses a igreja deve ser firme. A igreja deve agir como agiu a igreja de Éfeso, não tolerar esses falsos ensinos. E aí começa o juízo sobre a igreja, que Cristo traz de juízo sobre essa igreja. Todas as igrejas precisavam entender que Cristo é o supervisor celestial, como a gente já falou. Cristo estava andando no meio daquelas igrejas e conhecia muito bem, e Ele continua andando no meio da sua igreja, conhecendo a sua igreja muito bem hoje. E continua dizendo para a gente. Mas Cristo mostrou que Ele conhecia bem. Ele fala aqui no versículo 18 que Ele é o Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo. Seus olhos penetravam na escuridão que envolvia os pecados daquela igreja com feroz indignação. Mas antes de tratar a igreja com juízo, Cristo confronta com misericórdia. Cristo confronta aquela igreja com misericórdia. Ele chama esse grupo ao arrependimento. Ele chama para que eles se arrependam. Conforme a gente leu no versículo 21, dei tempo para que ela se arrependesse. Porém, ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Então, Cristo, Ele confronta primeiro com misericórdia, porque para Deus Ele não quer que ninguém se perca, mas Ele sempre dá um tempo para que o homem se arrependa, oportunidade para que todos possam se arrepender. Como diz lá em 2 Pedro 3,9, Ele não se agrada da morte de ninguém, Ele deseja que todos os homens sejam salvos. Ele deseja a salvação de todos os homens. Mas, por outro lado, Jesus Cristo, Ele não obriga ninguém a se entregar a Ele. E nem acaba com a nossa teimosia à força. Ele não obriga ninguém a se entregar a Ele. Mas, ele diz assim no versículo 22, trarei grande tribulação aos que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. A porta do arrependimento ainda estava aberta, ainda havia tempo, mas essa oportunidade ela não duraria para sempre. E muito provavelmente, brevemente, ela passaria. E se essa advertência, se esse chamamento à misericórdia, ao perdão e ao arrependimento, ele não fosse ouvido, o julgamento viria. Como está lá no versículo 23, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Então não haveria como escapar. A punição seria de acordo com seu crime. E, didaticamente, Cristo disse que vai colocá-la num leito, numa cama, na mesma cama do seu pecado, na cama que levava ela a adulterar contra o Senhor a colocaria num leito. Essa seria a punição dela. Mas nem todos os membros da igreja estavam contaminados com aquela mulher, com seus falsos ensinos. E ele diz assim algo muito interessante no versículo 24. Não porei outra carga sobre vocês. Apeguem-se com firmeza, no versículo 25, ao que vocês têm até que eu venha. Então, é muito interessante isso aqui, que Cristo está dizendo. Primeiro, que não é toda a igreja que está contaminada e cada um vai receber a punição conforme o seu crime, o seu pecado. E ele está trazendo aqui, não antes de chamar todos ao arrependimento, mas o que ele demonstra aqui, nesses versículos 24 e 25 que nós acabamos de ler, é que nós não devemos reagir de modo exagerado a uma extrema frouxidão ao nosso redor, devendo a nós mesmos uma severa rigidez. Ou seja, nós não devemos colocar uma carga extra sobre os outros irmãos. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: vocês estão no meio de um povo contaminado. Mas para que vocês não se contaminem, eu não vou colocar mais regras, mais metas para vocês cumprirem, para que vocês não se contaminem. Não, eu não vou colocar uma nova carga sobre vocês. Basta a vocês apegarem-se com firmeza àquilo que vocês já têm. Mantenham-se firme em Cristo, o fardo de Cristo é leve. Então, para que não se caísse no mesmo erro de escribas e fariseus, que quando olhavam para alguém, colocavam sobre ele um peso tão grande que era insuportável, é isso que Cristo está dizendo à sua igreja aqui, de Tiatira. Quanto a vocês que não se contaminaram, não porei em vocês uma sobrecarga. Não colocarei sobre vocês, sobre os seus ombros, um novo peso. Basta que vocês se apeguem àquilo que vocês já têm, à santidade que Cristo ensina à sua igreja. Basta que vocês cumpram aquilo que vocês já têm. Os mandamentos de Deus não são pesados àqueles que o amam. O jugo de Cristo é suave, o seu fardo é leve. Não devemos pôr sobre nós mesmos nem sobre outros qualquer outro fardo além desse. Esse é precisamente o erro de escribas, fariseus e, muito provavelmente, um erro que a igreja de Éfeso cometia. Por ser zelosa demais, colocava um sobrepeso e lhe faltava o amor. E é isso que Cristo está ensinando aqui. Não devemos colocar sobre os ombros de ninguém um fardo que não é o fardo de Cristo. Que não é o fardo de Cristo que é leve, seu jugo que é suave. Então, para concluir, meus queridos, eu espero que vocês se lembrem com carinho e meditem sobre aquilo que a gente viu, de que fé, amor, perseverança são marcas de uma igreja, marcas que Cristo dá valor e importância e que Ele espera da sua igreja, mas que a santidade é algo que nós devemos zelar e prezar, porque nosso Deus é santo e nós devemos ser santos, assim como Ele o é. Mas Cristo promete àquela igreja, aos vencedores, aqueles que vencerem, que triunfarem na batalha, que ficarem firmes nas obras de Cristo até o final, Ele faz duas promessas maravilhosas. Versículo 26 e 27, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará e reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim, eu também recebi a autoridade de meu Pai e ainda lhe darei a estrela da manhã. Se Cristo dá aos pecadores o que as obras deles merecem, Ele também dá aos vencedores muito além daquilo que as obras desses merecem. Ele promete autoridade sobre as nações e a estrela da manhã, expressões que transmitem autoridade e revelação. O modo exato como o vencedor irá participar do reinado de Cristo está além do nosso conhecimento presente. O fato é que aqueles que rejeitarem aos falsos ensinos a Jezabel receberão a Cristo, terão a permissão para compartilhar a autoridade dele e a sua glória. Não apenas governarão as nações, mas também servirão ao Senhor das nações. Recusando-se a mergulhar nas profundezas de Satanás, como a gente leu, sondarão as profundezas de Cristo. Dando as costas às trevas do pecado, verão a luz da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Os vencedores cristãos, por maior que tenham sido as suas renúncias na batalha pela santidade no mundo, irão, com essa estrela da manhã, esse Cristo, permanecer absoluto e eternamente satisfeitos em Jesus Cristo. Então, aqueles que permanecerem fiéis ao Senhor, Ele promete que estaremos com Ele no seu reino e teremos parte da sua autoridade e da sua glória. Junto com Ele reinaremos nesse reino, como servos, mas também como co-governantes deste reino. Então, é assim que Cristo termina a sua carta à igreja de Tiatira, com grandes elogios e com um grande puxão de orelha. E que isso sirva de alerta para a gente.